Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Como sempre, estamos aqui com o nosso programa dominical, trazendo aquele bate-papo gostoso, muita música legal e convidados mais do que especiais, transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio. Lembrando que o Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Já recebendo os nossos convidados hoje aqui e dando as boas-vindas a eles, a artista convidada de hoje, depois de uma labuta danada para trazer essa mulher aqui, quero dar as boas-vindas, seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Graça Cunha.
Ô, Serginho, que prazer estar aqui, me desculpa ter te dado tanto trabalho, mas eu quero te dizer que eu tô muito feliz de ter conseguido, que maravilha, que honra. Muito bom revê-lo, meu amigo. Muito obrigada pelo convite.
É isso, a gente que agradece. Registrando aqui que a Graça foi uma das primeiras convidadas ao Sons do Brasil, mas claro, a agenda tá ali rolando e não podemos perder o trabalho, não é isso, Graça?
É isso aí. Nossa, mas que bom que deu certo. Como o tempo passa, né?
Bastante.
Meu Deus, tô te devendo essa visita faz tempo.
Não, mas hoje estamos aqui.
Que bom que tô aqui.
Sempre há o tempo certo.
É isso aí.
E como sempre, temos aqui o nosso convidado especial que vem ajudar a gente a dar uma temperada na nossa salada de papos aqui. Hoje temos o músico, produtor musical, arranjador, e que inclusive faz um trabalho junto com a Graça. É o arranjador e o músico da banda da Graça. Aproveitando a visita aqui, já arrastamos ele para o Sons do Brasil também. Maravilha. Quero dar as boas-vindas a Dino Barione. Seja bem-vindo.
Opa, valeu, Serginho. Obrigado. E vem mesmo, vem arrastado, vem o... De qualquer jeito, com a Graça, estamos juntos sempre aí.
Sempre, né?
Maravilha. Prazerzaço estar com vocês aqui, viu?
É isso, a gente que agradece mesmo tudo isso. Hoje nós estamos escrevendo o capítulo número 206 da História Sons do Brasil.
Que
é isso?
Lindo.
Já se vão quase 4 anos de correria com Sons do Brasil e hoje mais um capítulo. O dia que escrevermos o livro Sons do Brasil, o capítulo 206 vai com a assinatura de Graça Cunha e Dino Barione.
Que honra!
Muito bom. Graça! Diga. Aproveitando tudo isso aqui, vamos dar início ao papo. Como é que tá a carreira? Como é que tá a correria aí? Vê-se que a agenda, claro, sempre correndo atrás para que não falte data.
Pois é.
Mas como é que tá a correria toda?
Olha, eu não posso reclamar da vida não, viu? A gente vem fazendo bastante coisa bacana. Eu tô precisando gravar um álbum novo, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente fez uma série de shows agora no Sesc. Deu uma viajadinha bem bacana, né?
Foi lindo.
Foi bem bonito. Fizemos show em homenagem a cantoras do rádio, fizemos samba rock, fizemos bailes para as pessoas idosas. Tô sempre na noite, tô sempre com essa rapaziada aí tocando, fazendo um som bacana e correndo atrás, né? Graças a Deus a agenda tá bacana. Eu com bons parceiros de longa data aí, Dino tá comigo, já vai fazer quase 15, se não for 15, é uma maravilha, né? Tem altos e baixos, mas a gente vem numa leva boa, graças a Deus, desde o ano passado, recebendo convites, com bons parceiros, tô aí na estrada.
Isso é bacana, você falou que tá aí querendo gravar um álbum novo?
Sim.
Você que já tem o De Virada, que foi lançado em 2007.
Nossa, quanto tempo.
E o... Tiro de Letra, de 2011. Inclusive, o De Virada, ele foi indicado ao Grammy Latino na época,
sim,
né? Bacana isso, melhor CD de MPB, artista revelação.
Olha que maravilha.
Olha só.
Pô, pra quem é independente, né? A gente era das humildes e que, poxa, foi uma surpresa maravilhosa e a gente vai levar isso pra sempre, né?
Foi o primeiro encontro da gente, foi esse CD, né? Você me contratou para fazer esse CD.
Conheci você no Heartbreakers.
No Heartbreakers, exatamente.
Fiquei encantada com os arranjos.
Foi o primeiro trabalho que a gente fez junto.
E aí,
ele nem deve ter entendido muito, ele falou, nossa, ela já quer me contratar, será, né?
Não.
E rolou e tá rolando.
Foi fácil, foi tranquilo.
É, parceria,
foi
muito legal.
Parceria.
Criou-se história ainda.
Criou-se, né? A amizade surgiu de lá.
E estávamos na Bahia fazendo o evento com a HB.
Exatamente, um evento grande.
Aí
lá.
Eu comecei, desde o ensaio, falava, cara, esse menino arranja de um jeito que tem minha cara, né? Eu falei, nossa, gostei da pegada da guitarra. guitarra, gostei dos arranjos.
Afinidade muito, muito, muito grande da gente, né? O estilo de você cantar e o gosto musical da gente muito próximo, então
aí, você, tudo foi fácil. Você, Dino, produziu o primeiro e o segundo CD da Graça?
É, a partir do primeiro, assim, todo o trabalho que eu imagino que seja, né?
Sim,
eu,
sim.
Foi tudo de minha lavra.
Sim, porque nós não lançamos outros álbuns, eu preciso lançar mais um álbum físico, que a gente ainda é dessa geração, né? A gente
também
fez dois EPs, pois é. Claro. Eu gosto de ver a ficha técnica, eu gosto de ter a foto, de ter a capa, de tudo isso. E a gente fez dois EPs depois, a gente fez uma homenagem a Dorival Caymmi, a gente fez um outro que chama Essa é a Graça, que é uma homenagem a alguns compositores.
É.
Uma pegadinha um pouquinho.
Um jeito diferente de fazer as músicas.
Levezinha, no rock and roll, assim, né?
Exatamente, é.
No pop rock,
pegadinha
assim.
Pegadinha do rock, exatamente.
Com a nossa cara, né? Meio jazz, assim, Dino.
Muito
e
legal.
A gente lançou essas coisas também, não fisicamente, mas estão aí na...
Mas a Graça é um tipo de cantora que tá trabalhando, faz vários trabalhos, quer dizer, eu não sou exclusivo, nem ela é exclusiva.
Não, sim.
Ela faz várias outras coisas, assim, né? Mas do trabalho mais seu mesmo, né? De
sim, é
Graça
com ele.
Cunha, geralmente é a gente que faz.
É que tem a labuta do dia a dia para pagar as contas, né? A gente tem que tocar aí, por aí.
É, Graça, assim, musicalmente falando, você é bem eclética também, né? Você nada por todas as águas aí musicais, né?
Aconteceu e tá acontecendo. Isso aí, né?
Faz legal. De tudo. Vamos fazer o seguinte, Graça.
Vamos.
Já demos início nesse papo legal aqui com vocês dois. E eu já queria começar a musicar o nosso programa. Então vamos mandar uma música ao vivo?
Bora, podia abrir com composição minha, com o Guia Fifi, que é uma música que eu sonhei. Foi partindo dessa música que tive a ideia de fazer o De Virada, que é uma coisa mais numa onda samba jazz, com arranjos de Dino Barione. Saudade e Solidão.
Vambora então. Saudade e Solidão com Graça Cunha, Dino Barione ao violão.
Ao violão hoje aqui.
Vamos nessa e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Maravilha. Maravilha.
Ousas dizer amor sem ti. Mal choraste ao me ver partir. Acreditas em meias verdades e não contente, ignoras o que sente quem sofre na solidão. Ousas dizer amor sem ti. Mal choraste ao me ver partir. Acreditas em meias verdades e não contente, ignoras o que sente quem sofre na solidão. Eu, como um tolo, sempre volto, pois já não sei viver sem ti. Tu que és vil e sem piedade, te apossaste com vontade desse pobre coração. Tu que és vil e sem piedade, te apossaste com vontade desse pobre coração. Não quero mais, não quero mais saber de ti. Não soubeste me fazer feliz. Acreditas que podes magoar um inocente e partir impunemente com tamanha ingratidão. Agora é tarde. Vi meu amor se esvair. Divida o sofrimento na metade. Você fica com a saudade e eu com a solidão. Divida o sofrimento na metade. Você fica com a saudade e eu com a solidão. Laraiá, 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 laraiá.
Uh. Voltando então depois de Saudade e Solidão com Graça Cunha ao vivo aqui no Sons Brasil. Graça, a gente falou dessa questão da ecleticidade do seu trabalho.
Sim.
Isso te levou a outros caminhos, lógico, sempre ligado à música, mas você tem mais de 2.500 trabalhos gravados, entre jingles, locuções de TV, participações em CD de outros artistas. Quer dizer, o leque abre bastante, acaba te ajudando e abrindo várias portas. Você canta samba, você canta black music, você canta...
Canta, rock,
rock. Como é que é isso?
Valsa, jazz, tudo.
Eu vou até roubar uma frase do Jair Rodrigues, né? Ele falou, eu sou um crooner, né? Como eu não sou da época dos crooners, mas eu sempre tive vontade, assim, eu falo, eu nasci na época errada, né? Eu acho encantador orquestra. E quando eu tive um convite de participar de uma mini orquestra, né?
É, sim, sim.
Foi. Que era o Heartbreakers. Eu fiquei encantada. E depois eu tive a oportunidade de cantar com uma camerata já de Mogi Guaçu. Eu acho tão maravilhoso essa coisa da orquestra. E eu sempre fui muito curiosa. E eu acho que eu nasci numa época em que se ouvia muito tudo. Antes de eu imaginar ser cantora, em casa se ouvia de tudo. Eu lembro da minha mãe lavando roupa no tanque, ouvindo Barros de Alencar na AM, tocava Gilberto Gil, daqui a pouco tocava Amado Batista, daqui a pouco tocava Tião Carreiro e Pardinho.
Elton
daqui a
John,
pouco...
né?
Elton John. Meu irmão mais velho gosta muito de black music, sempre gostou, então eu sempre ouvi. Um irmão meu falecido gostava muito de rock and roll e gostava muito de Itamar Assunção, Jorge Maltner, tudo. Imagina uma menina de 10 anos de idade, 9 anos de idade, ouvindo Pink Floyd, ouvindo Baião, ouvindo Maísa. Então, acho que isso tudo entrou na minha cabeça. E nunca pensei que fosse usar isso na vida, nem sabia que ia ser cantora, porque não é uma coisa desde a infância. Eu cantava, a minha mãe falava, nossa, eu vou te levar em programas de calouros. Aí eu falava, ai não, mãe, eu quero ser jogadora, eu quero ser professora de educação física, sei lá, tanto é que eu fiz faculdade de educação física, né? E foi na faculdade que eu descobri que eu realmente cantava, que as pessoas me incentivavam porque tinha uma banda lá. E eu acho que é por isso, por causa desse caldeirão de influências da minha família e por gostar muito de música, e é isso, acabou que é isso aí, eu gosto de cantar de tudo.
E aí essa questão de jingles e locução pra TV também acabou entrando no pacote todo.
Sim,
aí, né?
Sim, olha, foi muito doido, porque assim, eu me formei na faculdade, no início do ano de 93, eu tinha acabado de me formar em 92, teve um teste pra Oficina dos Menestréis, porque eu gosto de atuar também, sou atriz, mas eu uso mais na locução e dublagem às vezes. Eu sou mais uma cantora que atua, mas o meu foco é cantar mesmo, né? Eu já fazia parte de um madrigal de spiritual, que é a origem do blues, do gospel, né? E aí eu acabei fazendo um teste com Oswaldo Montenegro e entrei no musical. E virei solista desse musical por 2 anos e todo tipo de pessoa ia assistir esse musical. E aí eu comecei a ser convidada por bandas e convidada por estúdios. E aí em 1 ano eu já estava trabalhando só com música. Eu não dava mais aula. Eu trabalhei
Esquece
na minha
educação
área
física.
De educação física há 4 anos. Do segundo ano que eu comecei a fazer estágio da aula de natação, trabalhar em escolinha, eu fiquei do segundo ano da faculdade até o primeiro ano após me formar e depois parou total. Porque ou dá aula ou canta, né? Ficava rouca, trabalhava com criança. Então aconteceu a música na minha vida muito rápido, assim. Podia ter até começado mais jovem, né? Eu comecei, já tinha 23 anos. Mas é que eu gostava de outras coisas. É que tinha que ser mesmo.
Tinha que acontecer. Assim como você também, Dino, no caso, você tem as suas predileções musicais.
Sim.
Jazz, choro.
Sim.
MPB, essa coisa toda. Mas também você trabalhando na música como um arranjador, também deve surgir várias coisas diferentes assim e você encara, né?
É, assim, a gente como músico ainda consegui pegar uma época que ainda fazia esse baile, né? Aquela coisa de viajar de ônibus, vai tocar o baile e tal. Então tinha que tocar de tudo no baile, né? E nos bares também. Eu comecei cedo, 16 anos, tocando em barzinhos, né? Barzinhos você tem que tocar de tudo.
Tudo.
Naqueles anos 80 lá, então ainda era uma fase. A gente pode dizer da boa música, porque ainda tocava-se boa música, né? Não que hoje não toque, mas a qualidade musical era diferente, né? O conceito musical era diferente. Enfim, aí com essa bagagem, meu pai ouvia muita... Ele veio do sertanejo raiz, caipira, né? Então eu aprendi muita coisa. Eu tocava viola, comecei tocando viola caipira, tinha um carreiro e tal. E depois meu irmão também, que é essas influências dos irmãos mais velhos, né? Rock and roll e tudo mais. Então, daí em diante, foi só assimilando estilos e isso ajuda muito na hora do trabalho, do arranjo, né? Porque você vai tirando as ideias, né?
Somos por aí. Uma geração mesmo eclética, né?
Sim.
Eu acho que é por isso que acontece naturalmente.
Você até citou uma referência aí, questão do Barros de Alencar, também na minha infância, eu ouvia muito. E eu tava outro dia comentando com o pessoal isso, eu falei, pô, eu adorava a hora que faltava meia hora final, que o Barros de Alencar fazia às 7 mais do dia.
Sete campeões.
E ali, cara, você ouvia o Elton John, o Roberto Carlos, o Amado Batista, Mestiça, sim. O Luiz Gonzaga.
É uma bacia, uma mistura, né, na bacia.
Eu acho que hoje o que pega muito, até mesmo em questão de programação de rádio e muitas coisas, é a segmentação do negócio. É o pessoal segmentar aquilo ali como se aquilo fosse o gosto...
A verdadeira...
Geral.
Geral. E não é,
a palavra final da
Pode
música.
Ser, de repente, aquilo que comercialmente é interessante para eles, mas não é, com certeza, não o gosto do ouvinte.
Pois é.
Por isso que a rádio está perdendo muita força,
Exatamente.
Eu acho.
Exatamente. É, a gente vê no Sesc as pessoas chorando, se emocionando, falando que bom que existe vocês ainda fazendo um som que a gente quer, porque tem uma geração que está esquecida. A galera esquece. Tem o pessoal de 35 para cima que gosta de outras coisas.
Sim.
Não quer ouvir só o que está tocando nas rádios mais populares. Ainda bem que tem algumas rádios, como a USP, por exemplo. Que
a USP é maravilhosa.
A gente ainda tem acesso e pode ouvir outras coisas e boas, né?
Vamos fazer o seguinte. Dino, vamos começar com você. Temos um momento pitaco do convidado aqui no Sons Brasil, que a gente pede que o convidado venha e indique alguém que tá aí fora também com um trabalho bacana na batalha, tentando conquistar o seu espaço. Então, esse é o momento. Eu vou pedir para você pitaquear aqui no Sons do Brasil.
O meu pitaco de hoje vai ser com a cantora Rita Braga, de um trabalho que ela fez junto com a Heartbreakers, do Guga Streuter. E arranjos meus, logicamente, mas eu digo logicamente porque eu trabalho muito com o Guga Streuter, com o Heartbreakers, né? E a Rita Braga, ela é uma cantora muito bacana, porque ela, nesse trabalho, não é uma releitura, é um jeito diferente da gente fazer aquele trabalho do Canção do Amor Demais, que foi com a Elisete Cardoso, né? Então a gente fez todo esse disco e ela vai cantar uma música linda que se chama Outra Vez, do Tom Jobim.
Maravilha! Tá aí o pitaco do Dino Barione, então. Vamos ouvir Rita Braga com Outra Vez e a gente volta no segundo bloco.
Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar. Outra vez vou vagar por aí pra esquecer. Saudades de você. Saudades de você.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você veio
atravessou o meu caminho, eu vi. Me olhou de um jeito que eu não sei o quê. E a cidade tava diferente, era carnaval. Você quis brincar com fogo e não se garantiu. Pensou que era 1º de abril, coisa nenhuma é fevereiro. Eu quero é só ver onde é que vai dar essa agonia. É mão pra lá, mão pra cá. Eu sou madeira, qualquer maneira dessa tava diferente, era carnaval. Você quis brincar com fogo e não se garantiu. Pensou que era 1º de abril, coisa nenhuma é fevereiro. Eu quero é só ver onde é que vai dar essa agonia. É mão pra lá, mão pra cá. Eu sou madeira, qualquer maneira nessa folia. Essa agonia é mão pra lá, mão pra cá. Eu sou madeira, qualquer maneira nessa folia. Tiro de letra, de letra.
Voltando agora no segundo bloco, vocês tiveram um Tiro de Letra com Graça Cunha ao vivo aqui. Fala pra gente da Tiro de Letra, que é o título do segundo CD, não é isso?
Sim. Pô, essa canção é uma parceria de dois grandes amigos meus baianos, que são Tito Baense e Alexandre Leão. Eu adoro as composições deles. Eles são incríveis. Especialmente o Tito, que é meu grande amigo. Grande compositor, uma voz linda. Ele participou até de Prêmio Visa. Ele foi finalista no ano da Mônica Salmaso.
Sim, a Rita Braga também.
Gente que achou marmelada ele não ter ganhado esse prêmio. Enfim, desculpa falar, mas... ele é maravilhoso. E ele é backing da Ivete Sangalo, olha só. Mas é um compositor incrível e eu adoro.
Graça, já falamos dessa questão do seu envolvimento com a música, com o jingle, essa coisa da ecleticidade. E você falou em algum momento que também é atriz.
Sim.
Isso também te levou a alguns musicais aí bastante interessantes, não é?
Sim, sim.
Temos o Hairspray.
Sim.
Rock Show e mais, sim, algumas coisas aí.
É.
Como é que foi isso aí também pra ti? Foi onde o lado atriz também entrou?
Entrou nesse momento, né? Porque eu não invisto tanto nisso, porque a música é o meu maior amor, assim. Eu sei que tem gente que fala, ah, eu fico dividida. Eu não fico dividida, não. Eu acho que a música é o que eu mais amo fazer mesmo. Mas acabou acontecendo. Eu me encantei com o papel da senhora Maybell no Hairspray. E eu tinha muita vontade de trabalhar com Miguel Falabella, que eu acho ele uma pessoa incrível. E eu acabei fazendo o teste, passei e peguei esse papel. Só que quando você tem já uma parceria com estúdios de jingle e locução e trabalha com trilhas pra cinema e tal, e faz muito show, eu acabei não focando tanto nessa coisa dos musicais e eu meio que desencanei de fazer testes, até porque mudou muito o mercado. Na época que eu fiz foi muito bacana, eles foram super gentis comigo, porque eu gravava o Altas Horas às quintas-feiras, e o musical estreou no Rio de Janeiro. E eu consegui que uma amiga minha, Karen Rios, que é do Ruge, grande cantora, atriz também, fizesse no meu lugar às quintas-feiras, ela era minha sub nesse papel, e eu consegui ir pro Rio a sexta, sábados e domingo e fazer o musical, e foi um grande barato, foi muito legal. Quando veio pra São Paulo eu conseguia gravar o programa e correndo pro teatro, mas eu depois fui deixando meio de lado essa coisa dos musicais, porque você tem que meio que focar, sabe? Porque toma muito tempo. Musical, assim, estilo Broadway, você fica às vezes envolvido de quarta a domingo, às vezes de terça a domingo. Então eu comecei a deixar meio de lado os shows que eu amo, pensar em projetos novos com álbuns, com discos, né? Os estúdios também, que eu já era parceira há mais de 20 anos. Mas foram experiências ótimas. O Rock Show eu fui sub, da Kelly Moore, se não me engano, que era um show mais cantado do que atuado, né? E faço até hoje algumas coisas com a Oficina dos Menestréis, com o Deto Montenegro e o Candé, que foi onde eu comecei, eu sou muito grata até hoje, né? Vira e mexe,
tem umas pontas
eles.
Lá.
É, às vezes eu faço umas participações de 2, 3 apresentações em alguns musicais deles. E é isso aí.
Dino, eu fico imaginando aqui do lado de cá, uma pessoa como você, o músico, que trabalha principalmente com essa coisa de arranjo, produção musical. Como é pra você, cara, de repente pegar uma obra de outra pessoa e chegar na sua mão? Porque eu acredito o seguinte, a pessoa quando procura o produtor musical, ele realmente tá depositando o filho dele ali, ó, tô, cuida desse menino pra mim aqui. Como que é pra você isso? Porque muitas vezes, claro, o produtor ele tem a sua linha, tem a sua visão em cima daquilo, mas também o criador... ele traz um pouco daquilo que ele imagina que aquela obra vai ficar. Você trabalha muito em contato, em parceria com o cara, você pega, trabalha e depois apresenta, e como é que funciona?
É, acho que a maior parte das vezes é isso, você tem que respeitar muito o sentimento que a pessoa tem daquele trabalho, porque você vai colaborar, você vai expandir os pensamentos daquela pessoa, então você tem que pegar todos os elementos que ela imagina para aquele trabalho, só que às vezes ela não sabe o caminho para usar. E aí eu vou dando as ideias, a gente conversa bastante, né? Pra poder exatamente exprimir esse lado. A gente não pode tomar pra gente. Quando a gente tá no começo, a gente quer fazer de tudo. Não, é fazer do meu jeito e tal. Mas não precisa. Eu acho que o grande lance é essa troca de ideias mesmo. Pra pessoa ficar feliz. Vamos chamar o cliente, né? A graça, no caso, é o cliente ficar feliz. E a gente se sentir satisfeito também. Mas, e algumas vezes, é o momento da gente também mostrar o nosso lado, assim, essas ideias que a gente tem. Pra juntar mesmo essa afinidade. Pra ter essa afinidade, né? No caso da Graça, foi muito interessante. Porque ela, no primeiro trabalho, me passou as músicas. Me deixou muito à vontade. Quando deixa à vontade, fica fácil. Mas era um desafio, porque eram músicas complexas, tinha algumas coisas bem complexas, assim. Mas deu tudo certo. Então é por aí.
E acredito que no desenrolar disso, apesar de você ter toda essa liberdade, no caso desse trabalho da Graça, eu acho que tem uma certa preocupação aqui. Na hora que eu apresentar, será que vai agradar?
Várias vezes acontece isso. Muitas vezes eu faço arranjo, na hora que eu tô fazendo as ideias lá, não, mas será que ele vai gostar disso? Será que a pessoa vai gostar disso? Fica naquele pisando em ovos, assim, né? E a gente faz meio com um certo receio. Acontece isso muito.
Os caras já chegam com um arranjo às vezes bem bacana, né? Aí ele tem umas ideias muito legais também, muda total. Fica até parecendo outra música, mas de uma forma bacana, né?
Acaba isso. Dando...
E algum desses trabalhos seus em parceria com o Dino chegou a dar algum palpite, falar, Dino, aqui poderia ser assim, assado?
Eu acho que no EP que a gente fez, você já deu a linha, exatamente,
né? Umas ideiazinhas porque eu queria uma pegadinha de leve, né? Rock, mas ele sempre capta a minha mensagem, né?
É. Não, e a gente...
Essa sintonia também.
Ah, e muita liberdade. Teve coisas que eu já fiz e ela falou, não, mas não é bem por aí, assim, vamos dar uma mudada aqui? Vamos mudar, lógico, sem dor.
Saudade de Solidão, mostrei pra ele, tava até com vergonha de mostrar, olha, eu tenho aqui um sambinho.
Nossa, samba maravilhoso.
Ele fez um arranjo que eu falei, meu Deus, que coisa linda,
é uma das músicas mais bonitas desse disco aí, desse CD, né?
Sem querer puxar o saco.
Não, mas
ficou... Mas ficou incrível, eu falava, nossa, jura que é tudo isso? Você vê como o arranjo é importante? Como a inspiração e as ideias, né?
Quando a música é boa, fica fácil fazer. A gente sempre fala isso, né? Quando a música já é boa, o arranjo já tá pronto.
Fica tranquilo.
Já é.
Vamos mandar mais um ao vivo, Graça? Vamos
embora.
O que a gente manda aí?
Um 2i. Vamos ouvir um 2i? Josias Damasceno, que é um outro grande amigo meu. E Jimmy Zunquê.
Jimmy Zunquê, que já teve com a gente aqui no Sons do Brasil.
Ah,
já.
Que legal.
Vencedor de vários festivais,
sim.
Inclusive um 2i, acho que já venceu alguns festivais, essa parceria do Jimmy com o Josias.
Se não me engano, nós temos ela gravada ao vivo com o Jimmy Zunquê aqui.
Que bacana.
Mas vamos nessa. Beleza. Um 2i, Graça Cunha, Dino Barione, ao vivo no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Valha-me Deus, testemunha de que eu tudo quanto fiz foi por amor, até mesmo esse samba desmereceu. Exijo postura sempre em linha reta e adiante, condição sim ou não, um, dois e... Valha-me Deus, testemunha de que eu tudo quanto fiz foi por amor, até mesmo esse samba desmereceu. Exijo postura sempre em linha reta e adiante, condição sim ou não, um, dois e... Mas o que sou é uma mistura, traço rapadura com açaí. Pokémon, Feline e Morumbi. Mas meu bem, me acusa e não me escuta, diz não entender meu jeito free. Basta é gota d'água, casaco com bermuda, coração congelou, desço aqui. Valha-me Deus, testemunha de que eu tudo quanto fiz foi por amor, até mesmo esse samba desmereceu. Exijo postura sempre em linha reta e adiante, condição senhorão, um, dois e... Valha-me Deus, testemunha de que eu tudo quanto fiz foi por amor, até mesmo esse samba desmereceu. Exijo postura sempre em linha reta e adiante, condição senhorão, um, dois e... 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 Condição sim ou não, um, dois e...
Depois de um, dois e com Graça Cunha. Graça, não podemos falar do seu trabalho sem a gente citar o período que você passou lá pelo Altas Horas, né?
É verdade.
Eu acho que foi bastante marcante. Uma coisa, claro, como é que rolou tudo isso e como é que foi essa experiência para você? E também é o seguinte, não é porque você estava lá dentro que as portas todas se abriram para você, não é assim, né? Digo lá dentro, né? Ah, tá na Globo agora, agora não é assim que funciona. Como é que aconteceu isso? Como é que foi essa experiência para ti?
Bom, nada nessa vida é assim fácil, né? Eu participava de um encontro que tinha toda segunda-feira chamado Segundas Intenções, onde tinham cantores que atuavam, atores que cantavam. Aí muita gente passou por lá, era Teresa Piffer e Marcelo Várzea que apresentavam. E era uma delícia, porque a gente fazia especiais, festivais da Globo, especial Elis Regina. E cada um cantava uma música, e era muito divertido. E aí a ex-esposa do Marcelo era produtora de elenco da Globo, e ela ficou sabendo que ia ter um teste que não era aberto pro Brasil todo, mas eles precisavam de algumas cantoras pra fazer parte da banda Altas Horas, que por 6 anos ficou sendo só instrumental. Aí o Serginho nos contou que um dia o Simoninha foi ao programa com uma banda e tinha as backings, ele achou o máximo. Ele gostava da ideia do The Supremes e teve o Dream Girls, o filme. Aí ele queria que fossem cantoras negras. Então, se eu não me engano, foi um teste com umas 30 cantoras. E aí acabou que passou eu, a Leila Moreno e a Jaque Ribas, que foi o primeiro trio. Esse trio ficou por 6 anos juntas. Aí a Leila saiu pra fazer, acho que uma novela com o Miguel. A Jaque Ribas foi pros Estados Unidos, tá morando lá. Faz 7 anos. Ela até esteve agora há pouco aqui, fechou, eu dei canja. E eu acabei ficando. Aí eu fiquei na incumbência junto com o Serginho de conseguir 2 novas cantoras. E aí foram testadas algumas cantoras e ficaram minhas 2 amigas, que são a Jamá e a Nani Sou, por mais 4 anos. No fim, eu fiquei 10 anos lá, mas eu fui a única que participou dos 2 trios. E foi isso, foi teste.
E rolou.
E foi bom. Eu acho que muita gente respeitava muito a nossa banda, gostava muito do nosso trabalho lá. Eu tive a oportunidade de cantar com algumas pessoas e pra algumas pessoas lá, como João Bosco, Milton Nascimento. Fiz alguns duetos lá e, nossa, muita gente viu no mundo inteiro, né? E até hoje contratam por causa disso, gostam muito do meu trabalho por causa daquela visibilidade que eu tive lá.
Bela experiência.
Boa experiência, foi boa.
Legal, né? Interessante. E eu falo isso porque muita gente fala, ah não, agora tá na Globo, a carreira caminha. Não é bem
porque
assim,
porque a gente,
né,
não tem tanta abertura pra ir em outros programas, muito pelo contrário. Eu até dei uma entrevista pro Jô, mas uma pessoa da produção dele que conseguiu pra mim. Ela falava, nossa, você tem uma história tão bacana, eu vou levar você como pauta lá. E aí aprovaram e eu fui. Então não é porque eu estou no Serginho que eu consegui ir no Jô. Não, nada a ver. Cada produção é uma.
Sim, uma outra
não
coisa.
Tem essa de, ah, vai conseguir música na trilha da novela? Não, nunca consegui. Não é assim.
É interessante a gente esclarecer isso, porque muita gente acha que a partir do momento que você entrou lá, a carreira vai deslanchar. Né?
Mas deu uma certa visibilidade em termos de shows pra ela.
Sim, de trabalho, sim, claro, até cantora, hoje. Claro, maravilhoso, que é o que eu queria.
Acaba,
né,
dando uma... A visibilidade é indiscutível. Né?
Até mesmo a Leila conseguiu fazer novela porque fez um teste, porque já tinha feito seriado, já era atriz de cinema, já fazia TV. Tudo é teste, né?
Sim.
Tudo é, não tem nada muito fácil. Não fica... Não. Mas é assim que é bom.
Claro.
Com certeza.
Né? Eu, pelo menos você está lá porque você mereceu estar.
Exatamente.
Não é isso?
Exatamente.
Não é tapinha nas
não,
costas.
Não é à toa.
Né? Serginho me conhece antes disso, né, Serginho?
Bastante tempo, né? Eu diria sim. Você lembra da banda Mojama?
Sim. Nem Globo sabia. Eu já em vários programas, né? Inclusive, engraçado, foi até no programa Livre, antes do Serginho estar lá. Olha só que coisa.
Bastante tempo, acabamos nos conhecendo exatamente através do trabalho da banda Mojama e daí pra lá. Vários momentos, várias histórias tivemos juntos, né? E uma coisa que eu acho que também é interessante a gente destacar aqui, graças à sua carreira, no seu trabalho, foi você fazer parte do livro Solistas Dissonantes.
Nossa.
História de Cantoras Negras. Como é que rolou isso daí? Você foi destacada ali junto com Alaide Costa, Rosa Maria Collins, Zezé Mota, Eliane Pittman, quer dizer, são...
Virgínia Rosa. Gente, Virgínia Rosa. Foi um convite que eu nem acredito. Né? Porque é uma tese, né?
Sim.
Do autor. E, poxa, ser um capítulo desse livro é um sonho inacreditável, né? As entrevistas foram gravadas, então toda a história que tá lá é bem contada, direitinho, né? E eu vejo como pra mim foi mais fácil do que pra Alaide, por exemplo, né?
É.
Como era difícil. Pra mim, ainda é uma luta, mas a minha história é bem mais fácil por eu ser de uma geração. Eu acho que eu sou uma das mais novas dessa leva. Você vai vendo que vai ficando um pouco mais leve conforme vai passando o tempo, né? Não que seja fácil para ninguém,
claro,
principalmente para nós negras.
Com as dificuldades
negras
que nós temos hoje, a gente imagina o quanto era difícil lá atrás.
Nossa,
né?
A Laide, ela sofreu muito preconceito, principalmente porque ela era negra e cantava bossa nova. Nossa, quem é você para cantar bossa nova? Você tem que cantar samba. Eu amo samba, mas eu gosto de cantar outras coisas também, né? Não necessariamente só isso. Então é bem bonito esse livro, tem um peso grande aí. É uma coisa muito boa você fazer parte de um livro. Nem acredito às vezes.
Principalmente com um tema bastante forte e como um capítulo com esses nomes que foram citados.
Nossa
aqui.
Nossa Senhora, é uma honra, né?
Por isso que a gente resolveu dar um destaque aqui também, porque eu acho um momento
bastante... Poxa, muito obrigada por essa lembrança, assim.
É, acho bastante interessante. Vamos fazer o seguinte, o Dino já pitaqueou aqui.
Opa!
Então eu vou pedir pra você pitaquear no Sons do Brasil agora.
Bom, eu vou falar de uma cantora que eu adoro, que é uma grande amiga minha, Adriana Godoy. Incrível, ela é uma menina, uma batalhadora, uma lutadora. Eu acho que ela até merecia mais destaque, mas a luta é pra todos, né? Vivemos em tempos meio difíceis, mas é uma grande cantora. E a canção é Abandono, que é da Rita e do Rafael Altério e do Marcos Paiva, que é um amigão nosso que já tocou com a gente também. Canção linda aí.
Vamos nessa então, Pitaco da Graça Cunha aqui. A música Abandono com Adriana Godoy. A gente volta no terceiro bloco.
Quem é você que já chegou varrendo a casa, molhando as plantas ressecadas, ressentidas, foi pondo a mesa tão bonita e arrumada, desfez as malas, se instalou na minha vida e sem licença todo dia me devassa. Depois se entrega, me descobre, me intriga, fala do mundo, dos amores, tudo passa e me conforta quando eu chego. Então me diga, tome, pode até me arrancar o cobertor, diz meu nome, diz que eu sou seu amor. E ao amanhecer chegou e bateu asas, fechou a casa, retirou a minha mesa, refez as malas e saiu da minha vida. Bateu a porta e disse adeus, me esqueça. Mas quem sou eu pra suportar tal abandono? Acostumada a ser tratada como rainha, fiquei de um jeito, tô igual um cão sem dono. O que é que eu faço? Então, paribatava não dá, 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 dá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Se ela quer entrar numa roda de samba, permita, deixe que ela se mostre em todo o seu valor. Se ela deixa estar à vontade de samba, pode chamar, que essa menina anuncia que o samba chegou. Se ela quer entrar numa roda de samba, permita, deixe que ela se mostre em todo o seu valor. Se ela deixa estar à vontade de samba, pode chamar, que essa menina anuncia que o samba chegou. Que o samba é pegada sagrada, sonora da mão. O samba é a matriz, é a mistura, é o suor da nação. O samba é o encontro, é a conversa da vida. É samba, samba mais bonito, e a menina começa a cantar. Ai, 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 oi, 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 ei, ei, ei.
Voltando agora no terceiro bloco, tivemos Sambar Mais Bonito com Graça Cunha ao vivo aqui. E esse Sambar Mais Bonito, Graça?
Essa também é do meu amigo Tito Baiense. Ah, eu fico apaixonada pelas músicas dele. Mais uma dele, mais uma música delícia de cantar. E é isso aí.
Legal. Você fez aqui hoje, nessas músicas ao vivo, duas do primeiro CD e duas do segundo. Essa é do segundo, né?
Sim.
Então você deu uma balanceada.
Uma mesclada, é. Legal. São músicas atemporais, é, boas.
Legal.
Demais.
Falando em trabalho atual, você ainda tá com o Divas Trio?
Tô, Corina Sabas, Nani Sou e eu, é uma farra, é uma delícia. A gente faz em algumas casas e a gente tem um foco mais no mercado corporativo.
Tiveram até uma experiência fazendo a abertura da Florida Cup lá em Orlando.
Sim, né? Fizemos o Florida Cup com playback, com DJs. A gente foi cobrir algum artista que não conseguiu ir. Nós já estávamos lá como vocalistas de uma outra banda de rock. E aí eles falaram, meninas, por favor, façam o show.
Opa! Né?
Aí surgiu essa possibilidade, fizemos e foi um barato, foi muito legal.
O público lá era muito público local? Era... Como é que era?
Tinha muito brasileiro.
É?
Tinha alguns americanos também, mas tinha bastante brasileiro. Os shows aconteciam antes dos jogos. Geralmente ou na frente de um estádio, que ia ter um jogo. Esse, no caso, foi onde tem aquela roda gigante, né? O que o Divas fez foi no local onde era meio que a sede ali do Florida Cup, onde era a roda gigante.
É. Geralmente eu costumo perguntar pra quem teve fora do Brasil como que é a recepção da música brasileira lá fora. Como é que foi?
Olha, tinha muito brasileiro lá também, mas os americanos também curtiram, viu? Gostaram do nosso som.
Você tem alguma experiência fora do Brasil, Dino?
Eu já toquei fora em alguns países, mas foi pra Paris, eu tocava com a Virgínia Rosa. Muito legal, assim. Era um festival que era a Virgínia Rosa, o Zé Renato, Mário Seve, se eu não me engano, e foi super legal. Sempre
a galera
é
também curte
muito
a música brasileira.
Nossa,
né?
Eles ficam
são bastante interessantes.
Caídos.
Falando nisso, inclusive, você tem essa ligação forte com a Heartbreakers?
Sim, há quase 20 anos.
Quase 20 anos.
15, 20 anos.
Então, quer dizer, uma boa parte dos arranjos da Heartbreakers são seus também,
eu,
né?
Sim.
E pontuando o ano passado, acho que é um momento bastante marcante para eles, foi a apresentação da Orquestra Heartbreakers e da Sinfônica lá de Santo André, onde você fez esses arranjos
isso,
também, né?
Exatamente. É.
Que foi em comemoração aos 30 anos das duas orquestras.
Das duas orquestras, olha que coincidência bonita, né?
Como é que foi isso, cara?
Foi muito legal, porque foi um convite da produtora Jussara Salles, junto com o Guga, que tiveram essa ideia. Percebeu-se essas datas batendo, vamos dizer assim, né, de comemoração. Eu não participo do Heartbreakers nesses 30 anos. Eu acho que entrei faz menos de 20 anos, talvez. Mas, enfim, tem essa responsabilidade com eles lá, né? Essa parceria com o Guga, né? E aí foi um barato, porque usamos algumas músicas do Heartbreakers pra fazer essa junção com a orquestra, né? Então, a orquestra fez a primeira parte deles lá, com o trabalho deles. Aí a Heartbreakers fez uma pequena parte, só o quinteto, lá o sexteto, né? E aí juntou-se umas 4 músicas lá, que eu tive a sorte de fazer os arranjos. E foi uma festa linda lá no Sesc, né? Sesc Santo André. Sesc Santo que eu sou de Santo André também, então mais uma alegria, né? Tocar na minha terra,
em casa, né?
Foi lindo.
Bacana. Uma outra coisa, Graça, que a gente também quer registrar aqui rapidamente,
sim,
foi a participação como jurada do programa da TV Record, Canta Comigo. Como, gente, é que foi essa experiência pra
divertido.
Ti também?
Que divertido. Eu tô aqui ansiosa, esperando que eles me convidem esse ano de novo. Imagina um painel com 100 pessoas loucas, né? Loucas não, tô brincando. Bastante gente da música e era uma atração à parte, né? Porque, na verdade, não tinham só cantores ali. Tinham críticos de arte, tinha rapper, tinha DJ, tinha cuidador que canta, veterinária que canta, velejadora que canta. Foi sensacional. E eu fiquei num lugar do painel maravilhoso, porque eu fiquei do lado do Taíde, que é meu amigo e é um cara incrível, e o DJ Creu, que é outro louco, né? Foi uma experiência incrível, foi emocionante, muita gente boa cantando.
Quer
a
dizer,
pessoa que ganhou, eu amei.
Qualidade muito forte, né? Muito,
muito
boa. Torcendo
muito por ela. Muito boa qualidade, né?
É.
E é lindo, o painel é maravilhoso, cada pessoa é um ponto, né? Você levanta, você é um ponto para aquele candidato. Foi maravilhoso, eu adoraria participar de novo.
Grande experiência.
Muito bom, muito bom.
É. Legal. Eu vou fazer o seguinte, vocês já pitaquearam no Sons do Brasil, então agora eu, como Sons do Brasil, vou pitaquear,
claro,
tá? Nós estamos trazendo uma música bastante interessante, que foi gravada entre final de 2017 e início de 2018, por um coletivo de artistas lá do Rio de Janeiro, para uma campanha que eles lançaram lá, chamado Censura Nunca Mais. E a música é do Felipe Radicetti e do Mauro Aguiar. Foi uma ideia do Felipe Radicetti com a Mariana Leporassi. E eles juntaram vários artistas e gravaram, onde tiveram a participação dos músicos que tocaram: Daniel Drummond, Dodô Ferreira, Felipe Radicetti e Luizinho Sobral. Uhum. E os artistas que cantaram são Augusto Martins, Cacala Carvalho, Camila Leporassi, Cecília Rangel, Cláudio Jorge, Délia Fischer, Eduardo Braga, Eliane Tassis, Fábio Nin, Felipe Radicetti, Folia de Três, Jaime Além, João Cantiber, Carla Boechat, Kika Tristão, Lu Oliveira, Lucas Bueno, Lúcia Menezes, Lúcio Sanfilippo, Mariana Baltar, Mariana Leporassi, Marta Moreno, Maurício Detone, Mauro Aguiar, Nair Cândia, Nina Jô, Sandra Di Paoli e Simone Leal. E nós vamos tocar essa música aqui, uma letra bastante interessante, e a gente compactua com isso. Censura Nunca Mais.
É isso aí.
Vamos nessa.
A voz mais viva é que não cabe na moldura. A língua solta tanto bate até que fura.
O muro vira uma miragem, se evapora. E a bola fora vai perdendo gás. Por isso agora eu vou dizer pra você, sem temer me calar nunca mais.
Ninguém pode tapar o sol com a viatura. A voz da rua vai se levantar.
É, não dá para domar. Quando a verdade quer se alastrar.
É, não dá para abafar.
O que ninguém jamais censura.
A pele, o rosto, o corpo falam enquanto sua. Não se habitua a se calar e o tempo soa.
Ninguém jamais cerceará a vida crua. Cabe a você também se desnudar.
Por isso agora eu vou pedir pra você, tente ver sem temer e voar.
A arte é a parte mais inteira da aventura, que a raça humana se mostrou capaz.
É, não dá pra boicotar, que a cultura quer te incomodar. É, não dá para afetar. O corpo diz jamais censura.
Tem mais valor o que sai da boca pra fora. Informação de não em não é mal que encrua.
A boa nova quer correr cidade afora. Nossa emissora sempre está no ar.
Por isso agora eu vou torcer pra você, escrever sem temer digitar.
A rede é hard, mas cê acha uma ranhura para a verdade sempre se mostrar.
Ah, não dá, não dá, não vai rolar esse projeto de nos vigiar. Ah, não dá pra desligar. O olho veja sem censura.
Eu não
aceito mais emenda e nem rasura. Essa tesoura morreu lá com a ditadura.
Não tem pré-escola com mordaça e castradora. Abre a cachola e deixa o sol entrar.
Por isso agora eu vou lutar pra você conhecer sem temer, pesquisar.
Educação só serve se libertadora. Ao professor não se encarcerará.
É, não dá para aceitar qualquer perseguição a quem pensar. É, não dá para desculpar. A mente é luz, jamais censura.
Só a má fé persegue quem não segue a bula. Não há quem cale em mim quem sou, ninguém me cura.
Também não tem pro homem de bem nem escritura. Cabeça feita sabe respeitar.
Por isso agora eu vou rezar pra você sempre crer, sem temer, religar.
Esqueça a fé que tudo odeia é mercadora. Coisa mais feia esse Deus voraz.
Ah, não dá para louvar a fé que quer calar seus desiguais. Ah, não dá pra segregar alma em paz, jamais censura.
A turba multa, espuma, expõe, impõe patrulha. Arruma a treta, aponta o dedo e faz calúnia.
E julga o mundo enquanto lincha e grite a culpa. E põe a culpa em quem primeiro achar.
Por isso agora eu vou ferir esse seu calcanhar, insistir em cantar.
Só quem tolera o outro ganha em estatura e pode ler seus pontos cordiais.
É, não dá pra mascarar a sombra que se ergueu desses umbrais. Ai, já deu pra esconjurar. É hora nunca mais censura. É, não dá para tomar quando a verdade quer se alastrar. É, não dá para abafar o que ninguém jamais censura. É, não dá para tomar quando a verdade quer se alastrar.
Solta tanto bate até que fura. Ninguém pode tapar o sol com a viatura.
Essa tesoura morreu lá com a ditadura.
A paz na sombra deixa o cálice lá.
Voltando então depois do Pitaco Sons do Brasil, Censura Nunca Mais, com esse coletivo de artistas no Rio de Janeiro, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito essas duas figuras que estiveram com a gente hoje aqui fazendo esse programa gostoso, um bate-papo gostoso aqui. Dino Barione, agradecer muito você ter aceito o convite, estar com a gente aqui, falar um pouco desse seu trabalho aí, que é bastante interessante, bastante importante dentro da música. Eu só tenho a agradecer você ter vindo aqui ajudar a gente a escrever mais esse capítulo da história Sons do Brasil.
Que honra minha, eu venho sempre quando chamar e parabéns pelo programa, fico muito contente pelo convite e estamos aí.
Legal.
Vamos em frente.
Inclusive já deixo aqui no ar para ninguém falar que é mentira, tô convidando você pra gente vir falar do seu trabalho aqui.
Virei.
Legal?
Virei com certeza.
Vamos bater um papo e marcar essa agenda aí.
Mais um prazer, mais uma honra, né?
Legal. Dino, se a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Dino, se quiser de repente até procurar o Dino para fazer aí algum arranjo no CD ou do trabalho que estiver vindo, manda nota pra galera aí, como que a galera faz pra entrar em contato contigo?
Bom, eu sou meio fraquinho nessa história de sites e tudo mais. Eu tenho o velho FB lá, né? Dino Barione, vai lá, me acha lá e tá tudo certo.
Só trocar uma ideia lá.
Vambora.
E fazer o contato.
Tá feito.
Beleza, então.
Tá joia?
Obrigadão por estar com a gente.
Eu aqui, que viu? Agradeço muito. Obrigado.
E Gracinha, Graça Cunha. Poxa.
Até que enfim,
Até que enfim
Serginho.
Conseguimos, mas olha, prazer imenso mesmo.
Prazer,
sabe?
Foi meu. Me desculpe mais uma vez a demora, mas eu amei o nosso papo. Muito obrigada por falar um pouco da minha história. E bom saber que tô aí na estrada, desenvolvendo essa minha arte aí com muito amor no coração. E é isso, gente. Estamos aí.
Legal. Então, se a galera quiser entrar um pouco mais a fundo no trabalho da Graça Cunha também, quiser saber a agenda, tudo que tá rolando aí, quais são os canais? Manda os canais pra galera.
Oh, agenda atualizada sempre no meu site, que é gracacunha.com. Você me acha no Instagram como Graca Cunha Oficial e Facebook, minha fanpage é Graça Cunha. É tudo aí. Graca, né? Sem cedilha, mas a fanpage é Graça Cunha. Sempre tá a agenda atualizada semanalmente. Tem tudo lá. Eu nunca lembro de cabeça exatamente o que eu tô fazendo, mas tá tudo lá. lá.
E CD novo?
Se Deus quiser, esse ano a gente começa a produzir, nem que seja EP, um single, música por música, né?
Vamos fazer.
Vamos embora, né, Dino?
Estamos aí. O ano só começou.
Esse ano sai alguma coisa, até 2020, se Deus quiser.
É isso aí.
Maravilha. É isso aí, então. Muito obrigado para vocês dois, tá ok?
Que agradeço. Igualmente.
Também querendo agradecer aqui o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, no comando. Valeu, da Dudu. Nave.
Obrigado. Grande batera, Dudu.
Grande garoto.
Sempre no comando, ok? Com as mãos mágicas ali, mandando essa sonzeira para todo mundo. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, sonsdobrasil@terra.com.br é nosso e-mail. Lá no facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde desde o programa número 1 até o 200 e tanto aí que nós já estamos com eles no ar, é só você entrar lá, tá tudo à disposição, você pode escolher, pode ouvir aquele que você quiser, a hora que você quiser, é só entrar no mixcloud.com/sonsdobrasil e se deleitar com todo o conteúdo Sons do Brasil lá. O Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Graça, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Você fez 4 ao vivo com a gente, junto com o Dino aqui, mas a gente quer que você indique uma do CD pra galera sentir todo aquele clima de estúdio, toda aquela coisa que leva um tempo pra ficar pronto, todo o trabalho feito. Então vou pedir pra você indicar uma faixa do CD pra gente encerrar o programa hoje.
Sim, vai ser Bangulê pro Beleléu, da dupla de dinâmica, né? Rafael e Rita Altério.
Garga.
É isso aí, o Garga é incrível, eu amo.
Essa faixa é de qual dos CDs?
Essa é do Tiro de Letra.
Agradecendo a parceria de vocês aí, sempre na sintonia, esperando contar com vocês também na semana que vem com muito mais papo, prosa, poesia, música, som, letra, papo gostoso e diversão, por que não? Não é isso?
Pronto.
Vamos lá então, Bangulê pro Beleléu com Graça Cunha. Um abraço pra vocês e até a próxima semana.
Ginga pro lado, cai no bangolê. O couro come é no sapateado. No pé do mulato tem bamba querer. Requebra, quebra no seu requebrado. Tá regalado que forró bodó. Deixou a moça de zóio virado. Cabra apurrinhado deu um sororó. Banzé de cuia, um olho apimentado. Tava apurado, deu sarapatel. Que embololou num balaio de gato. Ginga foi pro espaço, bangolê pro beleléu. Pintou biriba na cantiga que arruaça. Rolou que zumbo, sururu foi um auê. E nesse angu só tem caroço de mangaça. E o bololô já tá virando quelelê. Pintou biriba na cantiga que arruaça. Tum-dum-dum-dum, que estripule um fuzuê. E nesse cu de boi não entra nem sai traça. E o perereco já virou um pererequê. Banzé de cuia, um olho apimentado. Tava apurado e deu sarapatel. Que embololou num balaio de gato. Ginga foi pro espaço, bangolê pro beleléu. Banzé de cuia, um olho apimentado. Tava apurado e deu sarapatel. Que embololou num balaio de gato. Ginga foi pro espaço, bangolê pro beleléu. Bangolê pro beleléu. Bangolê pro beleléu. Bangolê pro beleléu.
vira que arruaça. Rolou que zumbo, sururu foi um auê. E nesse angu só tem caroço de mangaça. E o bololô já tá virando um quelelê. Pintou biriba na cantiga que arruaça. Sai traça, e o perereco já virou um pererequê. Pazé de cuia, o molho apimentado, tava apurado e deu sarapatel. Que embololou num balaio de gá. Ginga foi pro espaço, bangolê pro belelé.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.